dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa sexta-feira, dia 5 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Epic Games, que adiou pela terceira vez o lançamento da próxima temporada do jogo Fortnite e do evento online, que ia rolar dia desses. Ela comentou que o próximo evento do jogo, que era para acontecer agora, foi remarcado para o dia 15 de junho, e enquanto isso, a estreia da terceira temporada foi remarcada aí também, né, temporada nova, para 17 de junho. A empresa comentou que tomou essa decisão em respeito e reconhecimento também, né, ao que está acontecendo nos Estados Unidos, e aproveitou também para afirmar que acredita em igualdade, justiça, diversidade e inclusão. E ainda sobre esse assunto, o Instituto Aptopia comentou que os aplicativos Signal e Citizen também de comunicação segura estão em alta lá nos Estados Unidos. O Instituto AppN confirmou essa informação e disse, por exemplo, né, que o Signal pulou em número de downloads, chegou quase ao topo dos mais baixados nas lojas de aplicativos, e pela primeira vez em muito tempo, o aplicativo do Twitter começou a ter um boom grande de downloads e ultrapassou lá os aplicativos do Facebook. Bom, continuando com as reações aos protestos, tem vários grupos ativistas nos Estados Unidos falando para as empresas repensarem os contratos que lá têm, especialmente com polícia e órgãos lá investigativos. O que rola é que, especialmente nos últimos anos, né, empresas tipo a Microsoft, a Amazon, a IBM também estão fornecendo estrutura, né, tecnologia também para órgãos de polícia, órgãos de investigação. E aí o que esses ativistas estão pedindo é para as empresas cancelarem esses contratos aí com as polícias ou renegociarem lá os termos de serviço. E enquanto isso, no Facebook, a empresa veiculou por 5 dias o anúncio de um candidato republicano ao Congresso que pedia lá para matar os manifestantes. Nesse vídeo, ele segurava e atirava também, né, com um fuzil AR-15 que ele chamava de Máquina de Liberdade. E aí, depois de ter sido, né, perguntado a respeito disso pela imprensa, o Facebook anunciou que foi um erro e tirou lá esse vídeo do ar. Agora, ainda sobre a rede, foi publicada uma carta aberta assinada por 33 ex-funcionários, né, especialmente do começo lá do Facebook, falando para o Zuckerberg criar coragem e tomar atitude em relação ao que está acontecendo. Eles estão criticando especialmente a decisão recente do Zuckerberg, né, de manter no ar lá, no limitar o alcance do post do Trump, ameaçando que vai matar os manifestantes. E caso você queira ler essa carta aberta na íntegra, tem link aqui na descrição. Agora, um outro link também que eu deixei aqui na descrição, né, se você quiser dar mais piada, é da transcrição lá do papo que o Zuckerberg teve com os funcionários. Nessa reunião, ele foi criticado pelos funcionários por ter sido meio evasivo, né, não ter respondido de verdade lá as perguntas do pessoal a respeito da decisão envolvendo o Trump, assunto esse, inclusive, sobre o qual o Zuckerberg não voltou a falar desde terça-feira, que foi quando rolou essa reunião. Bom, e enquanto isso, no mundo das boas notícias, estão começando a aparecer mais países que vão adotar aquela API de notificação de exposição do coronavírus que foi feita lá pela Apple e pelo Google. Países como Irlanda, Portugal e Finlândia confirmaram já, né, que vão usar essas APIs. E enquanto isso, a Áustria falou que desistiu de fazer um aplicativo próprio e vai usar já, o que está provado que funciona. Já países como Singapura e Austrália comentaram que estão pensando no caso, né, não sabem ainda que tipo de tecnologia eles vão adotar. E enquanto isso, aqui no Brasil, ninguém sabe o que vai acontecer ou se vai ter aplicativo de notificação de exposição. Agora, uma outra notícia bacana que pintou, né, no mercado de tecnologia em relação ao coronavírus veio do iFood. Ele fez uma ação em parceria com o Habib's chamada Pediu Doou, e aí o resultado disso é que eles vão doar um prato de comida para uma ONG chamada Ação Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida quando alguém pedir lá um combo no Habib's ou no Ragazzo. Eles comentaram que até agora foram 40 toneladas de comida já, né, que eles doaram aí como resultado dessa parceria. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, uma empresa que deu uma espécie de péssima boa notícia aí para os investidores foi a Uber. O CEO da companhia comentou que, na comparação com o ano passado, eles estão com uma queda de 70% aí no volume de trajetos, mas a parte da boa notícia é que isso foi uma retomada, na verdade, dos trajetos na comparação aí com os meses passados. A Uber está começando a ver uma retomada em países que fizeram a coisa certa, né, respeitaram o distanciamento social e também a quarentena, mas ainda assim, no final da semana passada, as ações fecharam em queda de 1% lá na Nasdaq. E ainda sobre esse tipo de assunto, a Counterpoint Research falou que o mercado latino-americano de telefones caiu 20% aí no último trimestre, em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Nesse ranking de retração, o Brasil ficou na quinta posição, com uma queda de pouco mais de 15% em venda de celulares, e essa fila foi puxada pela Argentina, que acabou registrando uma queda de um pouquinho mais de 30%. E falando sobre o Brasil, deixa eu comentar que a Anatel deu permissão para as operações operadoras começar a cobrar em troca do repasse de dados, tipo nome, CPF ou CNPJ do titular de uma linha. Dia desses eu comentei por aqui que a Anatel tá entrando com recurso, né, para impedir que essa lei entre em vigor, uma regra que fala que se você receber uma ligação, você pode ligar para a operadora pedindo pelo nome, né, informação lá também do titular dessa conta. E aí em seguida o que aconteceu foi que a Anatel falou que ia entrar com recurso para impedir aí que isso entre em vigor em janeiro do ano que vem. Aí agora, para limitar um pouquinho, né, que isso entre em vigor e também para cobrir os custos aí dessa operação, a Anatel falou para a operadora que ela pode começar a cobrar pelo repasse dessas informações. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Android, quem tá testando já o Android 11, né, que pintou o beta nessa semana, comentou que tá mais difícil de colocar arquivo APK no telefone para colocar um aplicativo lá por fora da Play Store. Ainda existe uma certa dúvida se isso é de propósito, né, ou se é um bug lá no funcionamento do sistema, mas essencialmente é o seguinte: hoje em dia, para instalar um aplicativo, né, colocar o APK no telefone, a pessoa sai do navegador ou do programa que tá usando e vai no ajuste do sistema, né, para dar essa permissão, e aí em seguida o que acontece é que ela toca no botão de voltar lá que tem no Android e continua a instalação de onde ela parou. Aí agora o que acontece nesse beta é que ao tocar no botão de voltar, o usuário percebe, né, que o processo de instalação foi encerrado e que tem que começar lá tudo de novo a partir do zero. Então na prática o que rola é que o sistema não está impedindo a instalação do aplicativo externo, né, mas está dificultando um pouquinho a mais esse processo e o pessoal está torcendo, né, para que isso seja um bug. Bom, e já que o assunto é aplicativo, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar sobre o que eles têm a oferecer, né, de curso lá em relação à programação de aplicativos. E isso inclui, por exemplo, né, programação específica para Android, para iOS também, né, com Swift lá, que tem para Mac agora também. Tem curso de app feito com HTML, com CSS também, né, JavaScript, bastante conteúdo para fazer aplicativos. Então faz o seguinte: para aprofundar o que você já sabe sobre programação de aplicativos ou aprender algo novo, né, também desenvolver esse talento, faz o seguinte: acessa alura.com.br/loopmatinal. Nesse endereço você consegue ver os mais de 1.100 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia. E aí, para fazer a sua assinatura, para fazer quantos cursos você quiser, quantas vezes quiser também ao longo de um ano, você ganha R$100 de desconto. Então, mais uma vez, para assinar a Alura por um ano com R$100 de desconto, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. E enquanto isso, no mundo da segurança digital, o Google atualizou o esquema lá de autenticação física, né, com a chavinha lá que tem pro iOS, com suporte ao USB-C, a NFC e entrada Lightning também. Essas chaves físicas funcionam como uma espécie de camada extra de segurança, né, autenticação de dois fatores com uma coisa física que você segura, que leva com você para fazer o login lá na conta do Google. E aí até agora pelo iOS o recurso dava suporte ao Bluetooth, mas ganhou também essa compatibilidade mais estendida. Então ao dar suporte ao USB-C, NFC e Lightning também, tirando o Lightning, claro, que é do iOS, ele dá suporte completo a exatamente o que existe hoje também no Android, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre a Apple, ela contratou o James DiLorenzo, que vinha liderando aquela parte da divisão de transmissão de esportes do Amazon Prime, lá do Amazon Prime Video. Antes disso também, ele foi vice-presidente sênior da Audible, que é a parte da Amazon lá que tem a ver com audiolivros, e o pessoal tá se perguntando agora se a contratação dele foi por conta dos audiolivros ou dos esportes lá da divisão que ele liderava. Bom, e por último sobre a Apple e fechando a semana, o pessoal do site 9to5Mac comentou que umas pessoas que instalaram o iOS 13.5.5 estão começando a ver nos ajustes do Apple ID uma menção lá, um pacote de assinaturas. Ele está aparecendo listado como uma linha de programação, né, que provavelmente não era para estar aparecendo para ninguém, mas não tem nenhuma informação a respeito de preço, né, ou de data de lançamento, ou de como é que esse pacote deve ser. Já faz um tempo que o pessoal especula sobre a possibilidade da Apple lançar uma coisa assim, né, então o pessoal pagar mais barato lá para assinar de uma vez só o Apple Music, Apple TV Plus também, Apple News, né, Apple Arcade, sei lá, o iCloud também. E essa notícia dá mais esperança ainda, né, pro pessoal que tava esperando já por alguma coisa desse tipo no fim do mês aí na WWDC. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou uma plataforma, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!